Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje a gente vai receber aqui... É sócio, né? Daqui, do programa, do Carlos programa. Pellerin. Eu chamo de Carlos Pellerin mesmo e segue o jogo aí. Tá, o Carlos é meu auxiliar lá no Seminário Teológico Batista Mispah. Já está assumindo alguns dias para dar aula lá, me auxiliando bastante. É um discípulo bastante promissor. Carlos, seja bem-vindo ao Painel Literário da Rádio Transmundial.
Muito obrigado. Grão-mestre,
João 32. Paulo Gouveia.
Queria ser sócio da rádio, né? Mas sou só do Painel Literário mesmo.
Tá vendo? Tadinho, sócio da rádio, ia deixar tudo que você tem aqui para ajudar a missão. Muito bem, hoje a gente vai falar de um livro que, para mim, é bastante caro ele. Eu já ando com ele já faz algum tempo.
Alguns anos, né?
Alguns anos. A gente faz lá na igreja um tempo, a gente separa um tempo para todo mundo ler o mesmo livro, a gente faz os sermões, né? As pregações de domingo, os pequenos grupos, tudo a gente coloca com esse livro durante 30 dias aí antes da Páscoa, né? O nome do livro é Um Mês para Viver e é da Carrie do Chris Rock. Schuck. É 30 dias para uma vida sem arrependimentos. E é muito legal esse livro, e é sobre esse livro que a gente vai ler. Ele vira assim como um devocional, né? Que a gente vai fazendo aí, a gente sempre faz antes da Páscoa. Já fizemos outros livros, como Louco Amor, né? Eu fiz o do John Stott, o... Como é que chama? A Cruz de Cristo.
A gente entregou aquele do John Piper vermelhinho lá.
Fez o do Piper, fez o do Mário Simões, Eu Sou o Terceiro, né? Mas esse livro é um livro muito especial, realmente. Ele bate muito fundo, chama a atenção nossa mesmo para como a gente está vivendo a vida. E o Salmo 90 que diz para nós: ajuda-me a contar os meus dias, né? Como é que você leu esse livro, ou está lendo esse livro? Como é que você tem visto ele?
Ele é um livro muito bom, não é do Chris Rock, seria muito interessante, né, se falou Chris Rock, se ele estivesse escrevendo o livro, mas eu acho que ele trabalha algo que na vida do cristão deveria ser iminente, né, que é a morte. Acho que esse é o ponto principal dele falar: se você tivesse apenas 30 dias, o que você faria? E eu confesso que eu até sou um pouco chato com esses livros de apoio, já conversei com você, mas eu entendo que ele traz um renovo para a igreja no sentido de... viver cada dia como se realmente fosse o último, né? De você sair dos labirintos da depressão, da apatia, daquilo que tem levado a sua vida para um método robótico, assim. Então é interessante que ele vai pegar o crente médio e vai te mostrar como é importante você viver como cada dia, realmente. Aproveitar, né? Não carpe diem, mas realmente aproveite cada dia. Viva como se Jesus fosse voltar agora, para você deixar um legado. Acho que isso é algo que é muito importante para a gente. O que que a gente vai deixar para as próximas gerações? E acho que o mais louco é você ver como a igreja tem encarado isso e como as pessoas têm se engajado, né? A gente até brincou aqui, Renata também, que é locutora aqui na rádio, deu uma parada de ler porque estava chorando muito todo dia. Então isso é muito bom.
É verdade. É engraçado porque eu também fiz um diário espiritual, né? Um diário de oração, baseado no livro, para as pessoas acompanharem escrevendo, né? Então, a pessoa lê o capítulo do livro, tem umas reflexões lá no final de cada capítulo, eles também, a gente transporta as respostas para esse diário, né? E é engraçado, porque quando as pessoas chegam no final, depois de um mês, elas vão ler o que escreveram no começo, elas falam assim: nossa, como eu pensava diferente, né? Eu conheço gente que me manda mensagem ainda de uma outra igreja que eu pastoreei, que eles me mandam mensagem dizendo assim: pastor, eu peguei o diário, né, de oração, o diário espiritual lá, ali. E a hora que eu li, eu percebi que algumas coisas eu ainda tô travado, mas tem coisas que eu avancei muito. Entendeu? Com relação ao reino, porque eu escrevi lá, estava documentado como era meu pensamento naquela época, as angústias e as dores que eu estava passando e tal. Esse livro realmente ele faz com que você comece a entender que o tempo é curto. Você imagina que Jesus tinha muito o que fazer. porque o ministério dele durou 3 anos, né? É o que a gente conta 3 anos, mas pode ser 2 anos e alguma coisa, ou 3 anos e alguma coisa.
Mas ainda assim, muito curto.
Muito curto, para o cara salvar o mundo, você entendeu? Para dividir a história.
Você tava falando 3 anos, falei, tava conversando com o Pedro lá na igreja, vai fazer 3 anos que eu tô na igreja. Em 3 anos Jesus fez tanta coisa, parece que eu cheguei
ontem. Ele mudou
ontem.
O mundo. Então, o livro é engraçado porque ele faz esse tipo de reflexão. Tipo assim, tá bom, o que que vai ficar depois que você for? Outra reflexão é, beleza, você precisa se apegar a esse tipo de coisa? Isso não está atrasando mais a sua vida do que deixando você livre para conhecer mesmo os aspectos da vida com Deus, a relação com o outro? Muitas vezes a gente se apega a coisas tão pequenas que ficam bloqueando as relações que a gente tem com marido, esposa, filhos, com pai, mãe, né? Com as pessoas na igreja. A gente fica se apegando a tantas mesquinharias, a tanta pequeneza de alma, de espírito, né? Que a vida não avança. E esse tipo de reflexão que o livro traz é exatamente essa. Poxa, eu não precisava ter dito aquela última palavra para minha esposa, que machucou ela, que deixou o coração dela amargurado. Eu não precisava ter dito aquilo. Então eu vou me esforçar para não fazer isso mais. Poxa, eu não precisava fazer tal coisa. Esse tipo de reflexão parece faltar muito nas pessoas, né? Por que será que as pessoas não querem esse tipo de reflexão?
Eu acho que, na verdade, as pessoas até querem, mas acho que a gente já desistiu, né? Parece que a gente já jogou a toalha. Tava conversando ontem com a Lara aqui da rádio e ela já chegou pra gente e falou: ah, só volto pra academia ano que vem. Falei, mas poxa, estamos em março ainda. Ah, não, mas esse ano já não dá mais. Porque as pessoas jogam a toalha
muito
antes
fácil,
mesmo,
né,
de começar. E esse livro, ele trabalha algo muito forte, que é: a gente pode mudar. Se você tiver só 30 dias, você vai conseguir mudar? E é impressionante como sim, a gente consegue. Só que muitas vezes a gente olha e vê que a trajetória vai ser tão longa, vai ser tão difícil, tem tantos obstáculos que parece que não vai dar mais. Parece que eu já tô fadado a viver essa vida, que eu tenho alguns problemas que eu não vou conseguir superar, eu tenho alguns pecados que eu vou morrer lutando contra, e é isso. E eu clamo pela volta de Cristo mais porque eu joguei a toalha do que eu quero passar um tempo com Ele. Então, isso é muito forte. E algo que ele traz, e a gente acabou de falar de dureza de coração ali no Ao Vivo também, é de como a gente tem que quebrantar o nosso coração e como é importante andar junto. Porque acho que esse é um exercício do livro muito forte. Você tem que ter um parceiro, você tem que falar com ele, você tem que ter alguém que está olhando para você esses 30 dias e veja se você realmente tem mudado. Porque tem hora que a gente está caminhando tão sozinho que a gente não percebe que a gente está mudando e a gente também desiste no meio do caminho. Então a vida em comunidade, que esse livro ressalta, para mim é algo de Deus mesmo, divino, para você entender que no meio da igreja você vai viver tudo que Deus quer para você.
É um livro muito bíblico assim também, né? Trabalha muitas ideias do texto bíblico, né? Isso também é importante pra gente, que é cristão principalmente. Mas tem uma coisa que é legal também, que é essa questão do... Ah, você quer mudar a coisa? Então comece pelo começo, né? Parece tão óbvio isso, parece um pleonasmo, né? Comece do começo. É óbvio isso, mas comece do começo e comece pequeno. Porque muitas vezes a gente está olhando o tamanho do nosso problema e fala, poxa, se eu fizer isso aqui, lá na frente aquele monstro é gigantesco. Mas se eu começar num primeiro passo pequeno, eu vou ganhando robustez para enfrentar o grande monstro antes de passar de fase no jogo, né? A gente vai ganhando robustez, vai pegando as armas que estão escondidas nos labirintos, né? A gente vai pegando, porque essa robustez vai acontecendo. A gente desiste muitas vezes porque olha lá o dragão e fala, não vou conseguir vencer ele, então eu já desisto. Não. Dê o primeiro passo. Esse primeiro passo vai fazer com que você já avance um pouquinho e ganhe um pouquinho mais de força, de robustez e de energia. No segundo passo, que vai ser um pouquinho maior, né? As pessoas olham a escadaria e olham, ah, eu não consigo chegar lá em cima. Ué, se você subir um degrau e depois um outro degrau, esperar e subir mais um, você vai chegar lá em cima. Talvez possa demorar, mas você vai chegar no final e você vai vencer a batalha. E você vai mudar a maneira de pensar. Você precisa entender que é um degrau depois do outro, que o nosso tempo é curto demais para a gente ficar parado, morrendo de medo do que pode vir a acontecer alguma coisa. Esse livro realmente é forte. O que, que ele tem mudado em você, na sua leitura? Você percebeu assim, puxa, isso aqui eu mudei.
Eu acho que eu tô mais disciplinado, que se não tivesse, eu não termino o livro também. E eu acho que eu tô tentando levar uma vida, e aí já num âmbito mais físico mesmo, mais saudável mesmo. Tudo bem, mesmo se fosse os últimos 30 dias, eu queria viver de uma forma que fosse a melhor, que eu pudesse ter 30 dias de qualidade, vamos dizer assim, de saúde física e tudo mais. E o que eu acho que é interessante que ele trabalha, e você como meu líder e outros sempre trabalham, é essa questão de você ter uma visão. Por mais que você tenha que enxergar o dragão, mas você tem que ir passo a passo, igual você disse. Mas acho que o que difere muitas vezes o avanço de muitas pessoas é enxergar que dá para ter algo grande. Uhum. E essa questão de se você quer fazer algo, pense realmente grande, mas vá passo a passo. Se você não pensar que dá para fazer algo, você não vai sair do seu lugar.
Nunca vai sair do mesmo lugar, né? Esse é um negócio muito legal. O livro que a gente falou hoje é Um Mês para Viver, 30 dias para uma vida sem arrependimento. Aqui a ideia, porque fala uma vida sem arrependimento, ah, não, isso não é coisa de crente. Crente tem que se arrepender do pecado. O que ele está dizendo é para ter uma vida feliz. E quando você for ler o livro, você vai perceber que é exatamente isso que ele está falando. De uma vida plena em Deus, né? Onde a gente se regozija com Ele. A gente deixou coisas supérfluas, penduricalhos da nossa vida que só trazem peso. Esse livro é muito bom, de Carrie e Chris Shook. Um Mês para Viver, você pode encontrar na Amazon, em todos os lugares aí, na livraria também, no site da Editora Mundo Cristão. Bom, foi muito bom receber você aqui, Carlão. Espero outras vezes que você volte.
Também. Então, até semana que vem.
Então, até mais. Deus abençoe a todos.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização Transmundial.